Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando para o que está acontecendo com o mercado de algodão. Ontem, para quem acompanha de perto o mercado, viu aí uma derrocada dos preços, a pior cotação lá em Nova York dos últimos 12 anos. Hoje o mercado se recupera, aí, enfim, na cola aí do que o petróleo também vem se recuperando e ajudando a puxar boa parte das commodities, mas ainda assim os fundamentos que justificam essa pressão nas cotações não mudaram. Quem explica para a gente é o Júlio César Busato, vice-presidente da Abrapa, presidente da ABAPA, Associação Brasileira e Associação Baiana de Produtores de Algodão. Busato, meu caro, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender que cenário é esse, que momento é esse que o setor está passando, Busato. Por que esses fundamentos preocupam vocês nesse momento?
Oi, Alexandre, o momento realmente ele é muito difícil, muito delicado. Como você bem falou, nós tivemos essa situação em 2008, onde nós tínhamos uma crise a nível mundial e o consumo de algodão caiu bastante. Então, os preços realmente foram ao fundo do poço. E depois houve uma recuperação em 2010, porque o mercado acabou sendo represado. Em 2010, nós tivemos um recorde de preço do algodão, que foi 2 dólares, 2 dólares e 20 a libra peso. Para você ter uma ideia, hoje o produtor está trabalhando com 40 centavos de dólar a libra peso, que era o que estava justamente em 2008. Então, essa retração no consumo, toda essa problemática com o coronavírus, acabou derrubando, vamos dizer assim, os preços no mercado, que também foi puxado por essa queda nos preços do petróleo, que é o grande competidor com os fios sintéticos contra a fibra natural. Então, nós estamos vendo isso assim, de uma forma bastante complicada, bastante difícil, mas nós temos que ir buscando soluções para resolver esse problema.
Ô, Busato, mas não tem demanda? O que que está acontecendo? O consumidor, aquele tradicional que ia para shopping, buscava em lojas, se isolou dentro de casa e não está comprando? É isso o grande problema ou tem mais coisa por trás dessa situação?
Olha, Alexandre, eu estava conversando hoje com o pessoal da Associação Brasileira das Indústrias Têxteis e realmente a situação aqui no Brasil, ela parece que é mais grave do que lá fora, no caso do consumo de algodão. Para você ter uma ideia, 95% dos pedidos que estavam feitos dos compradores das lojas para as indústrias, eles foram adiados, né? E 80% das indústrias de tecelagem de algodão e de tecido do Brasil estão paradas. Então, para você ver, um mercado que consome 700 mil toneladas por ano está, nesse momento, praticamente parado. Aí, quando nós vamos lá para a China, que teve uma queda, voltou agora e está consumindo de novo. As indústrias lá, as informações que as pessoas que conhecemos lá na China estão nos passando é que 75% das fábricas de tecelagem voltaram a funcionar na China, né? E aí temos Bangladesh também, que é o grande consumidor, temos o Vietnã. Mas todo mundo está enfrentando o mesmo problema e uma queda na demanda e adiamento de contratos. Por quê? Claro que numa situação dessas, as pessoas estão preocupadas com o quê? Elas estão preocupadas com remédios, medicamentos e com alimentos, principalmente. Então, o algodão, ele, as roupas estão indo não para uma prioridade. E isso que gera essa queda no consumo.
Agora, você falou da China voltando, as fábricas se restabelecendo por lá. Isso é demanda nova, Busato? Isso pode, de alguma forma, dependendo, é óbvio, do apetite que a China tem em relação aí ao algodão, isso pode, de alguma forma, amenizar ou reverter essa situação aí que a gente está vendo do consumo interno, não?
Não, essa é a minha opinião, né? Mas eu acho que não. O estrago já foi feito na economia e o estrago é muito grande. E vai ser difícil que haja uma recuperação. Olha, nós vimos nos últimos 4 anos o consumo mundial de algodão, que era na faixa de 28 milhões de toneladas, superando a produção, que é 27 milhões de toneladas. Nesse ano, o consumo ficou um pouquinho abaixo do que a produção. Desculpa, não é nesse ano, o ano passado, na safra passada. E agora nós continuamos tendo uma produção ainda, e o consumo caiu bastante. Então, a não ser que haja uma diminuição muito grande do plantio da safra americana, que agora, dia 9, nós vamos ter um relatório do USDA, nós teremos uma oferta maior que a demanda do algodão, e isso vai manter os preços baixos, a não ser que eles diminuam muito isso por lá.
Bom, o próximo sinal de oferta vem dos Estados Unidos, então, em relação à intenção de plantio, e isso precisa ser monitorado, dependendo do tamanho da área, dependendo do tamanho da produção deles, a pressão deve continuar no mercado do algodão. Agora, para vocês, produtores, aqui no Brasil, essa sinalização de indústrias paradas nesse momento vai refletir na próxima safra, na redução do plantio da próxima safra? Dá tempo de ajustar a próxima safra? Se eu não me engano, é final do ano que começa o plantio, não é isso, Busato?
Nós vamos iniciar aqui na Bahia o plantio final de novembro, início de dezembro. Então, nós vamos avaliar mais os acontecimentos, né? Ver como que isso vai caminhar, porque se esse problema persistir, realmente nós vamos ter que diminuir a nossa área de plantio e diminuir bastante a área de plantio, né? Agora, vamos dizer assim, Alexandre, se aparecer daqui um mês ou daqui 2 meses uma vacina para combater o coronavírus, como apareceu da gripe H1N1, que também era um problema sério, aí as coisas voltam a uma normalidade e aí talvez a gente possa, vamos dizer assim, ficar com a área alguma coisa próxima do que nós temos. Porque uma redução na área do algodão, ela eu diria assim, ela é muito nociva, tanto para a economia do Brasil, como para os agricultores também, porque a lavoura do algodão, ela tem um faturamento 3 vezes maior do que a da soja e emprega 5 vezes mais pessoas. Então, o que nós queremos, na verdade, é que haja um crescimento da área do algodão do Brasil para aumentar o PIB, para aumentar a renda dos produtores e para aumentar os empregos, e não ao contrário. E era como nós vínhamos caminhando ao longo do tempo, só que nós nos deparamos com um fato novo. Isso é um fato novo. Eu acho que nós estamos travando uma guerra mundial contra um inimigo que é o vírus, e que nós precisamos entender melhor esse processo e precisamos vencê-lo também, né?
É isso aí. Busato, realmente a tomada de decisão ainda pode esperar, né? Mais para o final do ano que o plantio da nova safra vai ser feito. Mas então vamos olhar o imediato. Essa safra que vai ser colhida agora a partir de junho. Tradicionalmente, os produtores de algodão eles têm uma comercialização bastante antecipada das safras, né? Essa safra ela está bem comercializada, tem uma venda antecipada já em grande proporção, e até que ponto essa questão do coronavírus pode impactar, inclusive provocar cancelamentos de contratos aí já acertados, Busato? Tem esse risco?
Eu acho que tem, sim. Nós estamos aqui na Bahia com 65% do algodão já comercializado. O Brasil, como um todo, deve ter alguma coisa acima de 70% comercializado. Agora, existe um efeito dominó que pode acontecer, né? Pelas informações, quando o mercado lá aponta, ou seja, o varejista, a loja, a que vende a roupa, começa a suspender contratos, talvez isso venha nos atingir. Vamos torcer que não, né?
Por enquanto não tem isso acontecendo, né?
Não tem, porque, na verdade, a safra do ano passado praticamente foi toda comercializada já, né? Nós estamos agora, vamos iniciar a colheita em junho, né? Quer dizer, faltam 3 meses só, né? E aí vamos ver como isso vai acontecendo, né? Como eu falei, se houver alguma mudança que se consiga controlar essa pandemia, realmente aí nós vamos ter uma situação de volta aos pouquinhos a uma normalidade. Agora, se nós não conseguirmos isso, a situação pode se agravar ainda mais.
Só para a gente ter uma comparação, esses 70% já negociados, eles foram negociados em média que patamar de preço, Busato?
Olha, assim, o produtor estava realizando em torno de 70 centavos de dólar a libra peso.
Está quase metade agora, então.
40, né? Então, para você ver a distância que ficou isso, né? E realmente, o custo hoje da lavoura do algodão, isso é importante frisar, para o produtor, na média, é 60 centavos por libra-peso. Né? Então, hoje, o cotonicultor, se se manter dessa forma, vai trabalhar no vermelho. E é um vermelhão, né? Porque nós estamos
falando... Se ele tiver que vender a preços de hoje, é uma diferença aí de 20 centavos de dólar por libra-peso em relação ao custo de produção, né?
Na verdade, nós vamos ter que achar mecanismos para estocar essa produção e ir colocando no mercado aos poucos, nem que nós tenhamos que diminuir o plantio da próxima safra. Uhum. Eu acho que esse vai ser o mecanismo onde nós vamos dizer assim, nos mantermos vivos, né, Alex? Eu acho que hoje a palavra de ordem é, primeiro, se manter vivo fisicamente, né, ou sobreviver a esse problema, e, segundo, se manter vivo economicamente, que nós temos que pensar nisso também, porque, afinal de contas, nós somos responsáveis por parte da economia e por um número enorme de empregos também.
Uhum. Da produção total, Busato, o que percentual vai para exportação e que percentual fica no mercado interno?
Olha, o ano passado, o Brasil se tornou o segundo maior exportador mundial de algodão e o quarto maior produtor mundial. Isso foi uma evolução enorme, porque na década de 90, o Brasil era um grande importador de algodão. era o segundo maior importador mundial de algodão. E aí nós conseguimos, com muito trabalho, organização, a Abrapa e as estaduais tiveram um papel importantíssimo nisso, né? E nós conseguimos atingir essa marca. Então, o ano passado nós produzimos 2,8 milhões de toneladas de algodão, 800 mil toneladas ficaram no mercado interno e 2 milhões de toneladas foram e estão sendo exportadas, dos quais 80% disso tem como destino a Ásia, né? E os países maiores compradores são a China, Bangladesh, Vietnã e Indonésia.
É, olhando para esse cenário, onde a exportação tem uma grande importância aí pro conjunto da comercialização de vocês, dá para ter uma tranquilidade maior ou também existe risco da demanda exportadora reduzir e recuar?
Olha, nós, assim, achamos que a demanda vai recuar. Tanto que no Brasil...
Mesmo os exportadores.
Já recuou. Né? Por isso que nós temos que agora ajustar a oferta. Tanto os americanos, que são os nossos concorrentes, vamos dizer assim, como nós mesmos. Então, para isso, nós vamos precisar de um tempo de ajuste. Né? Agora, nós temos que ter o cuidado, porque todo investimento que foi feito para a produção de algodão só serve para produzir algodão. A colhedeira de algodão, que custa US$ 1 milhão, ela só colhe algodão, ela não colhe milho, soja, arroz, é só algodão. Da mesma forma, as beneficiadoras de algodão também, as algodoeiras. E nós estamos muito bem posicionados hoje no mercado mundial. A Abrapa tem feito um trabalho fantástico lá fora. Nós trouxemos compradores para cá, para eles verem como nós produzimos o algodão em nossas fazendas, a qualidade desse algodão, os cuidados que nós temos no sistema produtivo desse algodão e a garantia de fornecimento ao longo do tempo. Nós abrimos agora um escritório lá em Singapura, da Abrapa, para promover o algodão brasileiro. Então, nós montamos toda uma estrutura que ela tem que ser mantida, né? E nós vamos achar formas de manter. Nós já vivemos crise em 2008, superamos essa crise, crescemos, e eu tenho certeza que nós vamos passar por essa também.
Não tenho dúvida disso. Agora, antes da gente entrar no ar, eu estava conversando com o Busato, e ele me relatava algumas ações, né, que os produtores de algodão... Desculpe. Que os produtores de algodão estão tomando para participar, incentivar, enfim, ajudar esse momento difícil que a gente vai passar, que a gente vai verificar aí nas próximas semanas, que é o de subida da curva de contaminação e o atendimento em massa aí da população. O que os produtores de algodão estão fazendo, Busato? Conta para a gente.
Olha, Alessandro, eu acho que hoje a palavra de ordem é união, é solidariedade, né? E nós temos que nos engajarmos nisso. Então, a diretoria da ABAPA aprovou R$500.000 para que a gente fizéssemos compras de equipamentos de proteção contra o coronavírus, que são luvas, álcool gel, máscaras, aventais, toalhas, enfim, tudo o que aquele pessoal, principalmente, que está lá na linha de frente, os médicos, enfermeiros, os voluntários, a própria pessoa que tem alguém na família que vai para o isolamento, por estar contaminado, tem que ter esse equipamento de proteção. Então, junto a isso, nós disponibilizamos todo um setor de compra que a associação tem e um setor de logística, e estamos juntando isso e entregando para as prefeituras da região e para os hospitais da região. Nós já entregamos isso em 6 prefeituras aqui, né, e estamos buscando mais. Eu acho que hoje um dos grandes problemas também não é só a questão do recurso, mas a dificuldade de encontrar esses equipamentos. E essa equipe está conseguindo fazer isso e deve ajudar bastante. Nós também fizemos um outro investimento que foi junto da Universidade Federal da Bahia. Investimos R$400 mil e aparelhando um laboratório para fazer os testes do coronavírus em 24 horas, testes que são extremamente confiáveis. Então, isso nós vamos conseguir separar aquelas pessoas que estão contaminadas da que estão com gripe ou com resfriado, e aí diminuir o número de pessoas que vão ter que usar do sistema de saúde, que a gente sabe que já estava com problema e agora vai piorar mais ainda. E a Secretaria de Saúde da Bahia nos solicitou 6 mil toalhas de algodão, que eles estão montando alguns hospitais para receber as pessoas que precisam de cuidados, e nós estamos também participando com essas 6 mil toalhas de algodão para que as pessoas possam utilizar. E vamos fazendo outras ações também, porque, como eu falei, eu acho que agora é o momento de união e nós temos que ajudar com tudo aquilo que for possível.
Muito legal essa iniciativa, parabéns pela iniciativa aí de vocês, produtores de algodão da Bahia, principalmente. E, Busato, quero muito agradecer a sua participação, seus esclarecimentos, e vamos torcer para que realmente seja passageiro, seja rápido, enfim, que a gente consiga superar essa crise o quanto antes, porque não é só uma crise de saúde, é uma crise econômica também, que, como você bem disse, afeta diretamente no consumo de roupa parado, consequentemente vai bater em vocês, produtores de algodão, vai bater nas fábricas que produzem essas roupas, enfim, é uma situação bastante complicada e que pode, se não for controlada num curto espaço de tempo, pode complicar ainda mais, gerando desemprego, gerando, comprometimento aí, do setor. Isso a gente não quer ver, né? Tomara que a gente tenha uma solução logo, imediata aí para essa situação, que a gente possa voltar à nossa normalidade. E parabéns para vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem.
Olha, eu também acredito que nós vamos vencer isso. Eu acho que agora o que nós temos que fazer é tomar todos os cuidados com nós, com nossos funcionários, e manter os tratos culturais na lavoura do algodão para que a gente tenha uma produtividade boa do algodão para começar. Eu acredito muito também no apoio que nós temos do nosso Ministério da Agricultura, da nossa ministra Tereza Cristina, que está sempre atenta para isso e que vamos trabalhar nisso, vamos buscar soluções que com certeza existirão. Eu acho que nós vamos sair dessa crise e lá na frente acho que nós vamos nos fortalecer ainda mais.
Como é que estão as lavouras? Só para a gente finalizar, Busato, estão vindo bem?
Estão vindo bem. Aqui nós tivemos um excesso de chuva em março, né? Então houve algum abortamento de estruturas reprodutivas, mas a lavoura tem um potencial muito grande. Hoje nós estamos estimando aqui, se nós tivermos chuva agora em abril, nós devemos colher acima de 300 arrobas de algodão por hectare, o que é uma produtividade praticamente o dobro dos nossos colegas e concorrentes lá dos Estados Unidos. Quer dizer, eu acho que nós temos bastante, vamos dizer assim, força, né? Determinação, tecnologia, organização para superar o que virá pela frente.
Muito bom, belo exemplo. Júlio César Busato, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Busato, é sempre bom te ouvir.
Obrigado, Alexandre, e uma boa safra para todos os nossos agricultores.
É isso aí. Grande abraço, amigo. Está aí, Júlio César Busato, vice-presidente da ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, trazendo um pouquinho para a gente da realidade do momento vivido pelo setor, um momento complicado em função do isolamento, da quarentena, enfim, da redução da demanda, principalmente no setor de vestuário, que isso está refletindo, obviamente, aí também no setor de produção do algodão. A gente vai ficar de olho nesse mercado e sempre que tiver alguma novidade a gente traz aqui para vocês para que a gente possa atualizar aí todas as informações. Obrigado por enquanto pela companhia. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.